Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 19º episódio da 5ª temporada. E hoje é dia de falar da final espetacular do Masters 1000 de Cincinnati, final masculina, né? Masters 1000, que terminou com uma vitória memorável, espetacular, haja adjetivo, né? Do Djokovic em cima do Alcaraz. Uma vitória que tem um peso importante, não só porque valia o troféu de um Masters, mas porque, como sempre no circuito, esses jogos entre os grandes têm suas repercussões, suas consequências. E esse duelo especificamente manda um recado importante no circuito, é o que eu acho. Hoje o podcast vai funcionar assim. Na primeira parte eu vou reproduzir a análise que eu mandei no grupo de apoiadores do blog. É o que eu chamo de análise flash. Ela foi publicada no Telegram logo depois que o jogo acabou. É uma análise quente que eu faço sempre no calor do momento, logo depois que acaba uma partida. E agora eu vou reproduzi-la aqui. E em seguida eu vou responder as perguntas que os apoiadores do blog mandaram lá no grupo. Mas essa parte do podcast vai ser fechada, ou seja, só os apoiadores vão ouvir. Se você está acompanhando pelo Saque e Voleio Shorts, que é a edição mais curta e aberta do podcast, esse trecho não vai estar incluído. E eu já explico isso melhor. Mas vamos começar logo com essa análise da final do Masters de Cincinnati. Então, olha ela aqui.
Análise flash, Djokovic e Alcaraz. Vitória do Djokovic 5-7, 7-6 com 7 e 7-6 com 4. 3 horas e 49 de jogo. E, assim, um jogo no nível altíssimo no terceiro set, acho que da metade do fim do segundo pra frente teve um nível bem alto. Não acho que tenha sido um jogaço espetacular do começo ao fim, acho que o primeiro teve altos e baixos dos dois, nenhum dos dois estava voando ali. No segundo também não, né? O Djokovic começa mal ali, o Alcaraz abre, depois o Alcaraz entrega uma quebra também. Os dois entregaram quebra, né? O Djokovic se quebra com 3 duplas faltas, o Alcaraz com 4 erros não forçados. E dali pra frente o jogo ganha emoção e os dois sobem o nível. O Djokovic já não estava mal fisicamente, né? Não sei o que ele teve, mas enfim, estava muito melhor do que ele parecia no começo do set, né? Quando ele perde o primeiro set, levando uma virada de 4, né, de quatro, se não me engano estava 4-2, ele estava com uma quebra na frente e termina 7-5 para o Alcaraz, estava 4-2 e termina 7-5 para o Alcaraz. E o Alcaraz começa com uma quebra na frente do segundo, e ali o Djokovic parece muito mal, né? Ele já ficou um bom tempo no toilet break, depois ele pede um tempo médico, e o Alcaraz, ele lida muito mal com isso. Eu acho que isso foi a chave do jogo ali no segundo set. É meio não sei se dá para dizer que o Alcaraz não ganhou por causa, né, daquele momento ali, porque teve o terceiro set todo e teve, né, o tie-break do segundo set para fechar, enfim, teve match point também no segundo set, aí não conseguiu fechar, mas óbvio que tem um peso, e é um peso que o Alcaraz vai levar na cabeça, porque ele bobeou, né? Ele viu um adversário ali abatido fisicamente, né, acuado, atrás no placar, e ele, em vez de esticar o jogo, ele deu um monte de ponto de graça, né? Ele acelerou a bola ali que não precisava, deu pontos de graça e colocou o Djokovic de volta na quadra, sem que o Djokovic fizesse um game espetacular para voltar ali no 4-4 do segundo set. Depois dali, dá para perceber que o Djokovic eleva o nível dele, ele vai melhorando fisicamente, começa a correr mais nas bolas, chega mais inteiro, volta a sacar melhor, e o jogo equilibra, como estava equilibrado no começo, né? Agora, o grande duelo tático desse jogo, e eu acho que só dá para falar disso mesmo do fim do segundo set e incluindo o terceiro inteiro, é o Djokovic achando a esquerda do Alcaraz e prendendo o Alcaraz na esquerda, porque o Alcaraz estava errando muito de esquerda hoje, muito mais do que o normal. E o Alcaraz tentando fugir para a direita para fazer alguma coisa. E acho que o Djokovic tem muito sucesso no que ele fez. E não só em buscar a esquerda, mas em mexer o Alcaraz. Porque ele estava prendendo o Alcaraz na esquerda e a tendência do Alcaraz é abrir a direita para ver se ele consegue entrar com a direita em algum momento, estando ali do lado esquerdo da quadra, né, do lado do backhand dele. E aí o Djokovic achava direito do Alcaraz. E não é que o Djokovic estava indo para fazer o winner, porque não estava. O Djokovic fez um jogo que ele mediu bem os riscos, né? Mas ele estava indo na direita do Alcaraz com potência o suficiente para fazer o Alcaraz se mexer e não conseguir chegar inteiro na bola para fazer uma direitaça. Então ele conseguiu mexer bem o Alcaraz antes que o Alcaraz mexesse ele. E fez muita diferença. Acho que se a esquerda do Alcaraz estivesse melhor, se o Alcaraz estivesse fazendo mais esquerda na paralela, aí o jogo mudava. Aí ele mexia mais o Djokovic. Mas o Djokovic, principalmente na quadra dura, né? Ele lê bem o jogo, ele se posiciona bem, ele se defende bem, ele se mexe muito bem. Então, se você não tira ele do sério ali, né? Da zona de conforto, deixa ele jogar ali preso na linha, você tem problemas. Agora, outra coisa que eu acho que pesou muito nessa partida foi que o Alcaraz demorou para entender o que fazer no segundo saque do Djokovic. Se pegar as estatísticas de pontos vencidos com o segundo saque, é uma coisa impressionante. O Djokovic venceu 71% no primeiro set e no segundo set 63%. É muito alto para um cara, né, contra um cara que é o Alcaraz, né? E aí você vê que no terceiro set essa porcentagem cai para 59%, mas ainda é um número alto, né? Considerando que é o Alcaraz, um cara que devolve bem, que é bom de rally, e que esses caras, quando tem um segundo saque, normalmente levam uma vantagem grande. E hoje o Djokovic maltratou o Alcaraz, porque ele variou muito bem. Ele até teve uma hora ali no segundo, agora no terceiro set, que ele faz um segundo saque de 120 milhas por hora, uma coisa absurda. E ele leu muito bem, assim, ele entendeu muito bem os momentos que o Alcaraz estava indo lá para trás na devolução do segundo saque e fez saque e voleio. Inclusive no match point, se eu não me engano, né, nos momentos ali que o Djokovic passou aperto no segundo set, ele fez saque e voleio, ganhou pontos, porque o Alcaraz não estava fazendo passado, não conseguiu passar o Djokovic, né? Ele tentou ali uma devolução mais forte em cima do Djokovic, o Djokovic voleou bem, ele tentou devolução mais alta, de lobby até, e o Djokovic, né, smashou e seguiu assim. Foi até um ponto que ele ganhou em dois ou três smash, mas ganhou, e isso enrolou muito o Alcaraz. Quando entra no terceiro set, e acho que principalmente da metade do terceiro set para frente, acho que o Alcaraz entende que a matemática para ele funciona melhor se ele entrar e atacar o segundo saque do Djokovic, que foi o que ele fez em Wimbledon, né? Mas em Wimbledon, óbvio, você tem ali a grama, que a bola sobe menos, então o saque com spin do Djokovic incomoda um pouquinho menos na grama, né? Na quadra dura a bola sobe bastante, então, e o Alcaraz demorou para achar um ponto ali onde ele se sentia confortável ou menos desconfortável para botar a bola em jogo e sair com vantagem no rally, ou até para agredir mesmo, né? Porque do fundo da quadra ele não conseguiu agredir, e quando ele entrou mais na quadra para devolver, aí ele começou a incomodar mais. E é assim que é mais curioso, que o game que ele quebra o Djokovic, né, quando o Djokovic saca para o jogo no terceiro set, é um game que ele ganha a maioria dos pontos no primeiro saque do Djokovic, não no segundo. Então, mas enfim, eu acho que isso pesou muito, porque se a gente pega essa mesma estatística e olha o outro lado, o Alcaraz no primeiro set ele ganha 63%, que é um número alto, mas o Djokovic tinha ganhado 71%. No segundo set, esse número do Alcaraz cai para 58%. E no terceiro set, que foi o set que ele teve o saque mais pressionado, né, salvou breakpoints ali em vários games diferentes, ele ganhou só 39% dos pontos com o segundo saque. E não é por acaso que ele faz uma dupla falta no primeiro ponto do tie-break decisivo. E aí você sai atrás de um cara contra o Djokovic e você vai nadando contra a corrente o tempo inteiro, né? Difícil. Então, e acabou que o jogo foi decidido em um mini-break. Porque o Djokovic até... O Alcaraz até consegue devolver esse mini-break. Ele iguala ali, vai pra virada com 3-3. Mas ele perde o ponto do 4-4. E o Djokovic vai sacar em 5-4 e ganha os dois pontos. 6-4, 7-4. Sacando bem. Né? O primeiro saque do Djokovic acho que esteve bem boa parte do terceiro set. Acho que da metade do primeiro set até metade do segundo ali tá muito mal. É o momento que ele tem ali aquela queda física. E o Alcaraz é o momento que o Alcaraz aproveita, né, para fazer a vantagem dele.
Agora, o que, que a gente tem de consequência desse jogo? Eu acho que o Alcaraz vai para casa com uma tremenda dor de cabeça, porque ele teve um jogo na mão e era um jogo que, na hora que o Djokovic estava batido, era para ele ter colocado bola na quadra, era para ele ter mexido o Djokovic, e ele acelerou e ele deu muito ponto de graça e botou o Djokovic na partida num game que ele errou sozinho em quatro bolas. Então, isso vai doer, tanto que chega ali no intervalo do segundo pro terceiro set, ele dá uma porrada na mão ali, no braço, não sei se era lixeira, se era o braço do sofá, eu acho que era o braço do sofá, e puto da vida, porque ele sabe a chance que ele teve, né? E ele teve também um match point depois disso, mas foi um match point que o Djokovic jogou bem, mas eu acho que o Alcaraz vai para casa com essas duas lições, assim, e uma é essa de, né, entender que o Djokovic, quando tá mal fisicamente, você tem que atropelar, você não pode mudar seu jogo por causa disso, né? A gente sabe que o Djokovic, eu sempre falo isso e os fãs não gostam muito, mas enfim, eu não digo que o Djokovic finge que tá machucado, ou lesionado, ou cansado, com alguma coisa, óbvio que ele não tava bem, mas ele dá uma valorizada, né? Ele faz ali, ele dá um gemido, tem uns pontos que ele dá um gemido ali se fingindo de morto, nossa, e sempre o adversário cai nessa. Então, jogar contra o Djokovic é jogar contra um cara que tecnicamente é um monstro, mas que mentalmente coloca um monte de ponto de interrogação na sua cabeça, né? É um cara que, como eu falei em Wimbledon, ele vai no limite do shot clock, porque ele sabe que o Alcaraz gosta de jogar mais acelerado, então ele desacelera, né? Vocês veem esse último ponto do jogo, esse match point, ele erra o primeiro saque e ele enrola horrores para fazer o segundo. E quando ele faz o segundo, o que acontece? O Alcaraz vai para uma devolução arriscada, afobado que é, né? Porque ele ficou esse tempo todo ali esperando o segundo saque, alimentando essa afobação. E ele vai e erra uma devolução agressiva para fora, né? Completamente desmedida ali. Então, o Djokovic coloca diante do Alcaraz todos esses obstáculos. O ritmo de jogo, a coisa mental, o elemento físico, né? O Alcaraz no fim do terceiro set estava com câimbra na mão já, então não sei se esse jogo fosse um jogo de 5-7 como é que ia continuar, e claro, todos os desafios técnicos, né? Porque o Djokovic é um cara que, como eu falei, no segundo saque ele jantou o Alcaraz a partida inteira, né? Ou pelo menos até a segunda metade do terceiro set. Sacou e voleou muito bem quando precisou, como variação, botou essa dúvida também na cabeça do Alcaraz, ele faz tudo certo, sabe? Buscou a esquerda do Alcaraz, entendeu que hoje o jogo era por ali, mexeu o Alcaraz, foi na direita quando precisou. Então o Djokovic, ele não é quem é por acaso, ele, né, tecnicamente, mentalmente, ele vai colocar todos esses obstáculos para todos os adversários, principalmente para os mais duros, né? E o Alcaraz hoje caiu, né? Ele caiu, ele viu o Djokovic ali abatido e não soube lidar com isso, né? E de novo, não estou dizendo que ele foi porque o Djokovic fingiu, nada. O Djokovic valoriza, mas faz parte, né? E o Alcaraz não soube lidar com isso. Vai para casa com essa dor de cabeça e vai para casa com a dor de cabeça de quem não ganhou pontos no segundo saque, no primeiro e no segundo set, que podiam ter feito uma diferença enorme ali também, no segundo, né? Então acho que ele se serve de algo positivo, de copo meio cheio para o Alcaraz, é que se os dois se encontram no US Open agora, ele já entendeu tudo que o Djokovic tinha para jogar contra ele, né? Em termos de arma, de colocar na mesa. Então ele já entendeu que se ele devolver atrás, o Djokovic vai fazer saque e voleio. Ele já entendeu o elemento mental ali também. Então acho que se o Alcaraz sai de Cincinnati com algo de positivo, é com essa lição de que o Djokovic é um cara que ele tem que matar. O Djokovic não vai entregar um jogo assim fácil, né? Não vai desistir, não vai abandonar, vai ficar ali jogando, mexendo com a cabeça dele. O Alcaraz acho que já entendeu como lidar melhor com o segundo saque do Djokovic, então tem isso de positivo, mas óbvio que ele vai passar uma noite de merda, com dor de cabeça, puto com ele mesmo, porque pela maneira como ele perdeu o segundo set. E o terceiro Djokovic foi muito bem, então acho que não dá pra condenar o Alcaraz, porque, nossa, perdeu o terceiro set, mas acho que o grande dilema pro Alcaraz foi ter deixado escapar o segundo, né? O terceiro foi um set de altíssimo nível, os dois jogaram muito bem. O Alcaraz salvou vários match points, inclusive um ali com uma direita, né, de fora para dentro, que, com o Djokovic na rede, que foi lindíssima. E é isso, sabe? Eu acho que o Djokovic vai, obviamente, com uma vantagem mental para o US Open, né? Vai bem preparado, bem calibrado, superou o maior teste que ele poderia encontrar num torneio para o US Open, que seria o Alcaraz. E o Alcaraz jogando bem, o Alcaraz de hoje foi um Alcaraz superior ao Alcaraz, né, do resto do torneio de Cincinnati e do torneio de Toronto na semana anterior. Então foi um Alcaraz bem melhor, mas que pode jogar melhor que isso e... Né? Principalmente se a esquerda dele estiver entrando, né? A esquerda dele é melhor que isso, melhor do que ele jogou hoje. Mas o Djokovic acho que só tem a comemorar, né? Vai com essa vantagem de ter a melhor preparação possível e vai com uma vantagem mental, porque é diferente você chegar, se acontecer de os dois chegarem na final do US Open, é muito diferente para o Djokovic encarar o Alcaraz vindo de duas derrotas seguidas, né? Que seriam o Wimbledon e agora em Cincinnati. Então, é bom ele se colocar e se impor, como eu sempre falo. Ele, para mim, ainda é o tenista a ser batido em dias normais. O Alcaraz está brigando por esse espaço aí. Acho que uma vitória do Alcaraz hoje teria um peso considerável na cabeça do Djokovic, né? Nesse head-to-head aí, botaria mais uma dúvida na cabeça do Djokovic. O Djokovic deve sair o putaço de Wimbledon, evidentemente. Então, é isso. Bom, diga aí o que vocês acharam. Eu ia fazer uma análise mais rapidinha, mas já estou aqui com 15 minutos. Então é isso. Mas acho que o jogo teve muita coisa para falar, muita coisa para analisar, assim, taticamente, mentalmente, consequência, o que, que isso vai para frente. Então acho que valeu esses 15 minutos aí.
E bom, gente, aqui a gente chega ao final do podcast. Para quem não é apoiador, ou seja, quem estiver ouvindo o Saque Valeu Shorts, fica por aqui. E olha que foi uma análise longa, né? Não foi muito curtinho hoje, não. Mas para quem não conhece, eu explico de novo. Desde Roland Garros, eu venho publicando um trecho do podcast Saque Voleio para não seguidores do blog. E esse trecho é o que eu chamo de Shorts. Ele fica disponível nos principais players, vocês acham por aí, né? Nas lojas de aplicativo, né? Tem Spotify, Apple, Google Podcasts, Amazon Music, etc. O podcast Saque Voleio completo, ele vai apenas para os apoiadores do blog. Então, se você gostou dos shorts, né, ouvindo, e quiser passar a ouvir o podcast na íntegra, você só precisa apoiar o blog. Você vai lá no Apoia-se, o site é apoia.se/saquevoleio. E com a partir de R$15 mensais, você vai ter acesso ao podcast inteiro, completaço. E também vai poder acessar o grupo de apoiadores do Telegram, onde eu distribuo também áudios de entrevistas de brasileiros e estrangeiros, posto as análises flash logo depois do fim das partidas importantes, organizo o Circuito dos Palpitões, que é um game nosso, um jogo que a gente preenche as chaves de vários torneios ao longo da temporada, e também nesse grupo eu faço comentários em áudio de vez em quando sobre qualquer assunto relevante que um apoiador levantar. Tem várias vezes que eu gravo praticamente pequenos podcasts lá. E no episódio de hoje, na parte só para apoiadores, eu vou falar de Coco Gauff, vou falar do Juan Carlos Ferreiro, da influência dele durante os jogos do Alcaraz, vou aproveitar e falar sobre essa regra de coaching também, como ela vem sendo aplicada ou não, vou falar um pouquinho sobre quem sai no lucro nesse pré-US Open com Canadá e Cincinnati, vou falar quem deixou a desejar, e mais outras coisinhas sobre Djokovic e Alcaraz, porque os apoiadores do blog são bons, eles sempre têm perguntas inteligentes, e mandaram umas questões aqui bem bacanas sobre Nole e Carlitos também. Mas quem preferir ouvir só os shorts também é bem-vindo, e mais bem-vindo ainda se ajudar a divulgar o podcast, compartilhando o link com os amigos que gostam de tênis. E quem quiser entrar em contato comigo para parcerias, patrocínios ou só mesmo para mandar um feedback, pode mandar um e-mail para ac@cosenza.org ou pode me mandar mensagem direta no Twitter ou no Instagram, que eu leio e respondo assim que possível. Para essa turma, até a próxima e um abraço! E agora eu sigo com as perguntas dos apoiadores. Vou começar com a pergunta do Henrique, que quer saber quem são os grandes vencedores desse pré-US Open. Quem é que chega forte, quem é que está decepcionando. Henrique, eu acho que depois desse domingo, Djokovic e Alcaraz, os vencedores. Não tem dúvida. E a Coco Gauff no feminino com ressalvas. E eu estou quase ignorando o que aconteceu na semana anterior no Canadá, porque foram resultados bem atípicos, foram torneios atípicos. tipo, e resultados estranhos, tipo a derrota do Alcaraz pro Tommy Paul. Apesar deles terem feito um jogo duro também em Cincinnati. A Pegula foi campeã em Montreal, que também não é muito comum, mas eu tendo a olhar para ela e para Coco Gauff com um pé atrás, meio desconfiado. Achei que a vitória da Coco sobre a Iga, por exemplo, veio muito mais por uma atuação com muitos erros da Iga do que por um dia memorável da Coco, uma grande evolução técnica e tática dela. Mas sim, Djokovic e Alcaraz saem mais fortes porque mostraram um nível que ninguém mais mostrou, né? Mas também acho que o Urquhart sai em alta, apesar das derrotas doídas pro Alcaraz. O Sinner foi campeão em Toronto, mas com a chave que ele pegou com Monfils, Paul e Deminaur nas quartas e semis e final, eu não vejo essa moral toda para ele. Agora, em baixa, eu acho que o Medvedev deixou a desejar, sobretudo porque foram dois torneios de quadra dura, onde ele costuma ir bem. O Tsitsipas não mostrou nada de especial também. O Casper Ruud foi pífio. O Holger Rune foi pior ainda, porque perdeu duas na estreia. O Ruud ganhou um joguinho, pelo menos. O Berrettini tomou duas primeiras rodadas. O Tiafoe também só ganhou um jogo. Então teve muito tenista de peso nas chaves masculinas que mostrou muito pouco em termos de resultado. No geral, assim, tirando Alcaraz e Djokovic, e até o Alcaraz vinha jogando cheio de altos e baixos antes dessa final, mas fora esses dois, acho que ninguém da chamada elite, top 10, assim, mostrou nada de especial. No feminino, a Bia sai embaixo com uma vitória só. E como eu já escrevi, ela não jogou tão mal, mas não venceu os dois últimos jogos, saiu com uma vitória só em dois torneios. Acho que Sabalenka e Rybakina, junto com a Iga, também deixaram a desejar. Não vi um tênis espetacular de ninguém, nem da Coco, nem da Pegula, que foram as duas campeãs. A Wozniak até ganhou a estreia em Montreal, mas depois perdeu dois jogos para Vondrousova e para Grasheva. Então, não se mostrou, pelo menos por enquanto, um grande fator a ser considerado na briga por título em Nova York. A Sakkari também só ganhou um jogo. Mas acho que a Muhova sai bem. Né? Ela fez só oitavas em Montreal, mas fez um jogo duro contra a Iga. E foi vice em Cincinnati, ganhando da Bia e ganhando da Sabalenka, que são dois jogos duros. E é isso. Antes de ir adiante, o Henrique também perguntou se dá para comparar as duas derrotas do Alcaraz nesse pré-US Open. E eu acho que não, porque são duas situações diferentes, sabe? Acho até que esses resultados atípicos, principalmente no Canadá, tem muito a ver com o menor tempo entre o Wimbledon e esses torneios. E até ano passado eram 4 semanas de intervalo e esse ano foram 3. E isso pesa. Nem todo mundo estava tão em forma nesse começo de temporada de quadradura porque o povo precisa descansar. Né? A sequência de saibro e grama é muito pesada. Então Toronto pro Alcaraz foi uma reintrodução ao circuito. E ele não estava descansando desde o Wimbledon, porque depois do Wimbledon ele ainda jogou a Copa Hopman logo depois. Então a pausa dele foi menor que a da maioria. Mas eu não vejo drama, sabe? Eu acho que foi uma atuação bem abaixo da melhor que ele pode apresentar, né? Do que ele pode fazer. Em Cincinnati, não. Ele teve seus altos e baixos, mas a final foi outro nível de tênis, né? Principalmente do fim do segundo set até o fim da partida. Tanto dele quanto do Djokovic. O Flávio pergunta se o Djokovic ficou no jogo porque era o Alcaraz do outro lado. Porque ele acha que se fosse um Zverev, um Tsitsipas, um Medvedev, etc., talvez ele deixasse passar. E óbvio que o Flávio está se referindo à questão do problema físico que o Djokovic teve ali, né, no fim do primeiro set, no começo do segundo. E não sei, Flávio, é difícil dizer assim de fora, né? Mas honestamente, o Djokovic não estava oferecendo tanta resistência assim, até o Alcaraz fazer aquele game pavoroso, errar 4 bolas e colocar um olho no jogo de novo, no segundo set. Né? Então, o jogo ficou 4-2, o Djokovic estava fisicamente abaixo. Se o Alcaraz não abre a porta, não sei que tipo de resistência o Djokovic ia mostrar num 5-3 ou no resto do set, sabe? De repente, se o Alcaraz tivesse jogado melhor ali, a gente nem ia estar falando do Djokovic, né, se recuperar e tal, porque não teria tido tempo. Agora, é evidente, e eu já comentei isso na análise, né, passei de leve por isso, é que esse jogo tinha um peso que pro Djokovic era até maior do que pro Alcaraz. Porque chegar no US Open, depois de perder o Wimbledon daquela maneira, naquele drama, né, e perder a chance do Grand Slam, e se perdesse de novo em Cincy pro Alcaraz, seria um peso grande na cabeça de um cara como o Djokovic, que não tá acostumado a perder assim, seguidas vezes pro mesmo adversário. Né? Dito isso, Djokovic estava muito bem fisicamente no terceiro set. Não teve sinal de queda física ali. Então não é que, nossa, ele fez um sacrifício absurdo. Né? Ele ficou Até voltar, até se recuperar fisicamente. A partir do momento que ele se recuperou fisicamente, jogou de igual para igual, né? E ele não teve sinal de queda física do começo até o fim do terceiro set, enquanto o Alcaraz já começou a ter uma câimbra na mão bem no comecinho do tie-break. E aproveitando isso, o Flávio também pergunta se a intensidade dos dois seria diferente num jogo melhor de 5. Né? Acho que ele tá se, é uma referência aos dois se pouparem, né, ao longo da partida. Eu não acho, Flávio. E assim, pelo menos não no começo do jogo. Basta a gente lembrar de Roland Garros, que foi um jogo louco nos dois sets, né, os dois primeiros sets, enquanto o Alcaraz esteve bem fisicamente. Depois ele, né, ele travou todo, teve câimbra e não conseguiu jogar. O que pode acontecer é o que aconteceu em Wimbledon. Quando o Djokovic viu que o terceiro set estava indo embora, ele entregou os pontos e voltou mais forte no começo do quarto set. Ou seja, ele se poupou de um desgaste ali de, sei lá, de repente 20 minutos, meia hora, jogando numa intensidade mais alta, que talvez não fosse adiantar para ele recuperar o set. Então, eu acho que essa situação pode acontecer. Mas os dois começarem se poupando, ou medindo, ou economizando, acho difícil, viu? Acho difícil. E Nova York, lá tem aqueles dias úmidos que destroem os tenistas, mesmo com a final entrando pela noite. A gente lembra da final de 2011, que entra pela noite e o Nadal tá esgotado no começo do quarto set. Né? Mesmo com as temperaturas não tão altas, mas a umidade mata. Mas, então, isso que aconteceu em Wimbledon, eu acho que pode acontecer em Nova York. Mas os dois jogando com menos intensidade ao mesmo tempo, acho muito improvável, porque eles sabem o quanto isso é arriscado nesse nível de tênis, né? Jogou um pouco abaixo, o outro pode passar por cima e passar rápido. Então não tem muita margem para isso. Seguindo adiante, a Helena brincou aqui perguntando quanto o coaching do Ferreiro enriqueceu meu vocabulário de espanhol durante a semana. Mas ela manda uma pergunta séria, porque que é o seguinte: o coaching não está passando dos limites? Porque o tenista não tá nem mais decidindo onde receber, sacar, etc. Então, não foi exatamente isso que a ATP, a ITF, enfim, as entidades prometeram quando falaram em testar esse coaching, né? Com o técnico liberado para falar, quando o tenista tá do mesmo lado dele na quadra e tal, né? Porque era para ser um negócio assim, de comentários aqui e ali, né? Gesticular liberado, mas não podia ter diálogo, não, e os comentários curtos. E aí eu vejo dois problemas no que está acontecendo, né? O primeiro é esse. Agora em Cincinnati, com os microfones ligados e virados para os técnicos, a gente ouviu o Ferreiro falando o tempo todo, né? Não foi aqui e ali. Era falando, né? Ah, saca aqui, saca ali, devolve aqui, devolve ali. Olha o que ele vai fazer. Vê se saca no corpo. Pô, muito, muito falatório, né? O físico do Djokovic falou muito também. Ivanisevic falou também. E isso falando em todos os pontos, em todo tipo de situação, né? Pra dizer onde sacar, pra dizer onde devolver, pra motivar, enfim. A gente também já viu diálogo, a gente já viu o jogador conversando com o tenista. Então, esse é um ponto. Estão deixando essa regra aí rolar solta, né? Estão violando a regra, estão passando do limite. E isso é um perigo, porque o que acontece? Um dos argumentos pra liberar esse teste de coaching era que o seguinte: ah, os técnicos já falam com os jogadores, então vamos só oficializar isso. Só que não falavam nesse nível, sabe? Não nesse volume, não nessa frequência. Então, tá muito, sabe? E se vão deixar rolar todo tipo de comunicação, diálogo, daqui a pouco aparece alguém dizendo: ah, então já que estão fazendo isso, vamos liberar tudo mesmo, né? Porque aí já virou zona. Então, porra, se é pra ter regra, tem que cumprir a regra, né? Era mais fácil fazer isso antes, sendo rigoroso na aplicação e vigiando os técnicos, do que liberar técnico dando instrução. Porque agora que já liberou uma parte, pra liberar tudo, né, não falta muito. Basta ver o quanto o Ferreiro falou, o quanto o Ivanisevic falou. Basta ver que a gente já viu o diálogo de jogador falando com o técnico, que não pode. Então, e essa é uma parte do problema. A outra é o microfone. Porque não é muito bacana para um técnico que o mundo inteiro veja as instruções que ele está dando, mostrando ali até os pontos fracos do tenista dele. Porque se eu sou sérvio e estou em casa ouvindo o Ferreiro, eu posso pegar um celular e mandar uma mensagem para o Ivanisevic dizendo: olha, Ferreiro está falando isso e aquilo. Então está tudo errado nesse negócio, sabe? E eu estou falando do ponto de vista de quem está pensando na regra, né? No esporte. Não gosto. Como espectador, eu acho muito legal ouvir o Ferreiro. Adoro ouvir os técnicos. Mas eu acho que isso é perigoso, porque abre a porta para umas coisas muito ruins, né? Um é mostrar que tem tenista que não se vira por conta própria, né? E isso coloca em xeque a capacidade do atleta e vai mudar como o espectador vai ver os atletas, né? Em vez da gente olhar, nossa, o Federer é fantástico porque ele se vira sozinho. Ou o Nadal é brilhante porque ele tem a capacidade de ler o que aconteceu na quadra, fantástico. E agora a gente vai olhar para o Alcaraz e vai falar: ah, é, ele é bom pra cacete, mas o Ferreiro tá narrando o jogo todo pra ele ali. Parece videogame. Então, sabe, isso prejudica até o atleta e consequentemente, o esporte de uma forma indireta. Porque se você passa a admirar menos o atleta, isso desvaloriza o esporte. Posso tá sendo exagerado aqui, né, falando isso na última, elevado à última potência, mas eu acho que pode ter um pouco disso. Né? É como é o exemplo que eu sempre dou. Por que a Wozniak ganhou tantos torneios WTA e só um slam? Porque nos slams não podia técnico, e na WTA liberava. E o pai dela entrava em todo jogo e a partida mudava, sabe? Agora, isso do microfone, tem outra questão que é o seguinte: vai ter técnico que vai se sentir constrangido de falar e de ser ouvido pelo mundo inteiro, mas também vai ter o outro lado da moeda. Vai ter técnico dando showzinho de marketing para se valorizar porque tem microfone ligado. A gente sabe como os egos são inflados no mundo do tênis, né? Então tem esse perigo também. Bom, vamos adiante com outra pergunta da Helena. A Coco muda de patamar com os últimos resultados? Ou ainda dá para jogar no forehand dela? Eu acho que não muda, Helena. Como eu disse, foram duas semanas atípicas, até por conta do calendário. E repito, acho que a vitória sobre a Iga, que foi obviamente o ponto, né, importante, ela vinha de 7 derrotas para a Iga, nunca tinha vencido um set e venceu a partida agora. Acho que esse resultado vem muito mais na conta de um dia ruim da Iga do que de uma atuação especial ou uma mudança tática e técnica da Coco. Ela continuou consistente, bacana, mas não consegui ver nada de muito melhor no jogo dela nas partidas que eu vi. E acho o seguinte também: vai pro US Open campeã de Cincinnati, vai com uma pressão e uma atenção especial. Quero saber como é que ela vai lidar com isso. Não costuma ser fácil. Vi de Taylor Fritz. Até quem quiser olhar na série da Netflix, Taylor Fritz falando como é difícil chegar no US Open com a expectativa da torcida local. Então vamos ver como é que a Coco vai lidar com isso. Próxima. O Lucas Parra pergunta: Alcaraz e Djokovic já jogaram 4 partidas bem intensas, agora em todos os pisos, né? E jogos longos. Já dá pra traçar um panorama do confronto entre os dois? Eles já se conhecem o suficiente para saber os pontos fracos de um e do outro? Você já consegue analisar taticamente o que dá certo para cada tenista? Eu acho que sim, Lucas, pro fato de que os dois se conhecem bem. Mas esse matchup ainda está desenvolvendo, ainda aparecem aqui e ali variações, né? Aquelas variações de que a gente consegue ver que o tenista está testando como é que o outro vai reagir, né? Como foi, por exemplo, em Roland Garros, o Djokovic devolvendo de balão, de lobby, né? Devolução de saque, lá do fundo da quadra, dando lobby, porque o Alcaraz estava fazendo saque e voleio, né? Então, e ontem aconteceu o contrário. O Nole foi fazer saque e voleio, porque o Alcaraz estava defendendo lá do fundão, e o Alcaraz tentou devolver de lobby uma vez. Isso é... Aliás, essa questão da devolução do segundo saque, eu já falei na análise, né? Ela foi uma dinâmica que foi mudando ao longo do jogo. O Alcaraz testou coisas diferentes, o Djokovic também variou. Nos rallies, o Alcaraz tentou fugir da esquerda, o Djokovic insistiu ali, mexeu o Alcaraz bem no fundo de quadra. Houve variações, mas muito disso foi com os dois tenistas lendo e fazendo ajustes em tempo real, digamos assim, né? Dependendo do que estava acontecendo na quadra. Quando a esquerda do Alcaraz começa a pifar e entregar um monte de ponto, o Djokovic entende isso. né? Quando o Djokovic fica mal fisicamente, o Alcaraz entende, mas lida muito mal com a questão. Então eu acho que esse duelo, muito mais do que o Nadal e Djokovic, por exemplo, que já está bem mais assentado taticamente, ainda tem muito a ser explorado pelos dois. Como foi com o Nadal e Djokovic lá atrás, 2011, 2012, 2013. Né? Eles jogaram muito, o Djokovic ganhou muito nessa sequência aí, e o Nadal testou várias coisas, né? Ele passou a sacar mais na direita do Djokovic, parou de angular a bola, testou corda diferente, testou raquete diferente, até que ele volta a vencer alguns jogos fora do saibro em 2013, quando ele ganha no Canadá e no US Open. Né? Então, esse é o Alcaraz e Djokovic. Acho que ainda tem muito a desenvolver se os dois continuarem se enfrentando, né? Tanto na questão do duelo do fundo de quadra, de entender quando vale para um arriscar, quando vale alongar o rally, quando vale tentar uma curtinha. Ontem, por exemplo, o Alcaraz teve sucesso quase zero nas curtinhas, o que é muito raro para ele. Então, por onde é melhor tentar as passadas, o Alcaraz ontem também insistiu nas cruzadas por um bom tempo e o Djokovic estava lá plantado esperando todas na rede. Então, isso, como em toda rivalidade, vai crescendo, vai mudando, vai evoluindo para os dois. E eu acho que ainda tem muito caminho para andar. Eu acho que os dois ainda estão entendendo e descobrindo que funciona consistentemente. Por enquanto, a gente tem coisas que funcionaram num jogo e não funcionaram em outro. Como, por exemplo, a esquerda do Alcaraz foi muito melhor em Wimbledon do que ontem. A devolução do Alcaraz incomodou mais o Djokovic em Wimbledon do que ontem. Então, tem um pouco do dia, de como um tá fazendo algo melhor ou pior. Né? O Alcaraz deu curtinhas muito melhores também em Wimbledon. Então, tem um pouco disso, da atuação do dia de cada um e de como os dois vão lendo. Mas os dois, evidentemente, estão procurando aquelas coisas que vão funcionar consistentemente. O que é difícil, porque são dois tenistas, né, obscenamente bons. E para terminar, uma pergunta da Natália. Qual a sua análise sobre o Alcaraz no US Open, à luz do resultado de ontem, né, e sobre defender o título do ano passado? Olha, eu acho que vale o mesmo que eu falei do Djokovic na análise flash, Natália. Ele vai para o US Open com a melhor preparação possível, saindo de um jogo que testou o físico, testou o mental, testou o técnico, o tático, tudo. Não ganhou, mas saiu com algumas lições, principalmente na questão de como lidar com o Djokovic fisicamente abalado, e de como enfrentar o segundo saque do sérvio na quadra dura, que foi algo que fez um estrago danado, né, contra ele na final desse domingo. Não acho que isso vá se repetir caso os dois façam a final do US Open, e por esse lado foi bom para o Alcaraz que isso tenha acontecido antes de Nova York, porque eu acho que taticamente o Djokovic mostrou mais a mão dele, mostrando umas cartas, né, fazendo uma análise, uma metáfora de pôquer aqui, mas acho que o Djokovic mostrou mais do que ele tinha, fazendo algumas coisas que ele não vinha fazendo, tanto saque e voleio nos momentos de pressão, com o Alcaraz devolvendo do fundão, estou repetindo isso, porque realmente foi uma grande diferença para os confrontos anteriores, mas também essa insistência no backhand do Alcaraz, né? Algumas coisas que, além das coisas que o Djokovic faz sempre, né? Demora para sacar, o toilet break, aqueles momentos nervosos com a equipe. Tudo isso são elementos mentais que entram no jogo, que estiveram na final de Wimbledon e voltaram em Cincinnati. Mas, taticamente, né, mostrou mais do que o Alcaraz e Cincinnati. Acho que o Alcaraz mais reagiu do que agiu, falando em plano de jogo, sabe? E isso tem a ver com ele ser naturalmente um cara menos disciplinado taticamente. Com ele ainda ser um jogador mais instintivo, confiante demais na capacidade que ele tem de disparar um win a qualquer hora ou de alcançar uma bola improvável para se defender. Ele tem muito a evoluir nesse sentido ainda, né? E isso é absurdo falar, porque olha onde ele tá, né? Olha o que ele já ganhou, o que ele fez. Mas sobre defender título, não sei se vai ser um peso para ele. Eu acho que o Alcaraz, a cabeça do Alcaraz me parece ser muito daquele cara que, olha, eu quero ganhar o torneio, não importa se eu ganhei no ano passado ou não. É a impressão que eu tenho. Posso estar errado, pode começar o torneio e a gente começa a ver ele nervoso, irritado e tal, mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Sabe? Assim, ele sabe que o cenário mais provável é ele sair de Nova York como número 2 do mundo, porque o Djokovic, né, ele tem um título a defender e o Djokovic não tem ponto nenhum para defender. Então, acho que se eu não me engano, uma vitória do Djokovic ou duas, ele já passa o Alcaraz, volta a ser número um. É. Mas eu acho que a briga de número para ser número um aí vai ser no resto da temporada, porque depois o Djokovic tem muito mais ponta defendendo que o Alcaraz. Mas repito, porque foi essa a pergunta da Natália, né? Sobre a questão de defender título, não acho que vai pesar pro Alcaraz, não. Acho que ele pode perder o Djokovic na final e pode não ser pelo peso de defender título, entendeu? Pelo menos é assim que eu vejo. E é hoje por... E é isso por hoje, gente. Nossa, tô enrolado aqui. O podcast volta agora, se tudo der certo, durante o US Open. Mas o US Open, vocês sabem como é que é, né? Tem rodada noturna, às vezes termina 2, 3 da manhã. E é complicado de fazer podcast nesse horário, porque tem que começar às 3, gravar, editar, botar no ar. É chato, é um processo que dura 1 hora, às vezes 2, dependendo da duração do podcast, claro. Então, nem sempre dá para colocar no ar um podcast que vai ser útil antes da rodada seguinte começar, que já é 11 horas da manhã. Lá, né? Meio-dia aqui. Então, assim, que eu posso prometer que eu vou me esforçar para tentar botar no ar esse podcast. Mas eu não sei com que frequência vai dar para fazer isso, se vai dar para fazer em toda a rodada, se vai dar para fazer só depois das 8ª, enfim. Mas a gente tenta, beleza? Abraço!